Agora são 10 horas e 39 minutos. Nós temos uma série de medidas preventivas que nós temos que tomar. Uma delas em relação ao, as principais delas em relação ao futuro e a longo prazo. Muita coisa que a gente faz hoje pode se transformar numa vitória, numa derrota, numa reafirmação dos nossos interesses ou no arrependimento de ter ido contra eles, contra os nossos interesses. Uma das questões que preocupa os paranaenses é o pedágio. O contrato com as atuais concessionárias está chegando ao fim. O ano que vem há interesse em manter o pedágio, que é uma solução importante, mas de que forma? Existem contratos sendo negociados pelo governo federal, não mais pelo governo estadual. E quem está à frente, um dos deputados estaduais que está à frente dessa discussão, na frente parlamentar, que questiona essa questão do pedágio e se preocupa com essa negociação, é o deputado Arilson Queirato, que é com quem eu converso agora. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de falar de um tema tão importante para os próximos 30 anos do povo paranaense.
Parece que nós temos uma vitória aí no Tribunal de Contas da União em relação à negociação e contrato que está sendo feito com as novas concessionárias, com as futuras concessionárias que vão administrar rodovias do Estado. Como é que
justamente
é isso?
Justamente, Gilson, a frente parlamentar, a qual eu coordeno, composta por 54, antes 11, depois 31, depois 44 e agora 54 deputados, todos, vinha questionando muito a legalidade em a União fazer leilão das rodovias estaduais do Paraná sem ter uma autorização. Nós entramos com processo mês passado junto ao Tribunal de Contas da União, pedindo uma liminar da suspensão do edital de licitação do pedágio do Paraná, por eles não ter posse legal das rodovias estaduais e fazer o leilão. Entre outros, pedimos para eles também que constasse no atual processo de leilão de pedágio do Paraná o passivo deixado pelo tal contrato, os contornos não feitos, as duplicações não feitas, as obras que sumiram do papel, e como que isso vai impactar a vida nos próximos anos. Também pedimos outras coisas, como transparência, falta de audiências públicas com tempo e participação popular. Eles negaram a liminar de suspensão, mas, muito mais positivo, obrigaram a NTT, ao Ministério da Infraestrutura, a constar, nas próximas versões do documento edital, a sessão legal, ou seja, a autorização da Assembleia do Estado para se ceder os 1.200 quilômetros de rodovias do Paraná para pedagiador, e mais ainda, o impacto dos atuais problemas deixados, que são muitos, inclusive, pelas atuais concessionárias, com relação à malha viária no próximo. Ou seja, o povo não vai pagar duas vezes pela mesma obra, que era uma coisa que a frente vinha defendendo desde o começo. Com base nisso, muda muito o jogo político do que vinha acontecendo no Paraná, Gilson, sobre o pedágio. Ora, agora, nós, 54 deputados, já colocamos e assinamos um documento e protocolamos a NTT e ao Ministério. Nós não vamos ceder as rodovias estaduais se não vir para essa, se não sair da NTT um edital que tenha o menor preço como forma de fazer o leilão. Edital de menor preço, para a população que está nos ouvindo entender, é o modelo de Santa Catarina, um edital de manutenção de valor baixo de tarifa. Se deputado, não vier isso, nós não vamos ceder a rodovia.
Ô, deputado, desculpe interromper, mas tem uma questão que o senhor colocou. Fiquei curioso. O senhor disse que a frente parlamentar que está questionando essa questão do pedágio, da qual o senhor coordena, começou com 11, agora está com 54. O que aconteceu que a turma aumentou?
Ela começou com 11 deputados que decidiram o pedido, né? Eu fui o propositor, depois a gente foi aumentando, chegou a 31. Na peça que deu origem ao TCU nessa vitória de ontem, assinaram 44 deputados. E no manifesto, dizendo sobre o que pensa a Assembleia do Estado, assinaram 54. A minha avaliação, Gilson, com o passar do tempo e a discussão sobre o tema e as audiências públicas, todos os deputados ficaram sensibilizados da gravidade que era o modelo defendido pelo governo federal e também, né, a forma omissa do governo do Estado do Paraná de tratar do caso fez com que a Assembleia se manifestasse. Então, na minha avaliação, são esses dois pontos.
Outra questão importante é, a gente fala muito de tarifa, o senhor falou da rodovia de Santa Catarina, que é sempre um exemplo, a gente sempre toca nesse tema, desde quando funcionava o atual pedágio, estava ainda longe do final do contrato, se fala muito disso. A gente vai ter uma tarifa baixa com essa vitória no TCU? A gente vai conseguir ter uma rodovia em que a gente possa ter qualidade com preço acessível, que não limite a deslocamento de pessoas?
Olha, Gilson, o que depender de nós aqui da Assembleia, na minha avaliação política, na minha, não é como coordenador da frente parlamentar. A gente tinha um contrato de 3.300 quilômetros que eles queriam fazer. A gente deixou claro que se não vier o modelo de menor preço, que é aquele que você licita e cobra apenas o valor da obra e manutenção, sem taxa de outorga, sem outorga onerosa ou outros nomes que criem condições maiores, eu acredito que a gente vai ter, como foi realizado no Rio Grande do Sul no final do ano, um edital em que 202 quilômetros fossem duplicados e a tarifa ficasse em torno de 3,83, que foi o valor. O mesmo modelo vai ser aplicado aqui. Por lógica, né, a gente vai ter mais ou menos o mesmo preço, o que seria uma tarifa justa, né? Eu estou falando das 27 praças atuais de pedágio que a gente tem. Uhum. Né? Então, assim, para o governo querer implantar tudo o que ele queria no outro pedágio, ele tem que vir com esse modelo de edital, que é a base maior do processo. É o edital, a licitação pelo menor preço. Se ele vier com o edital de forma híbrida, com outro nome, com outro desenho, nós não vamos ter as rodovias. Uhum. E aí vai criar um embrólio muito grande entre o governo federal e o estado do Paraná para ceder essas rodovias.
Duas perguntas em uma, deputado. Qual é o custo do prejuízo que a gente teve de obras que o senhor colocou lá no começo? Fala sua. De que saiu do papel, desapareceram, obras que não foram concluídas, que vai ser um passivo que vai ficar aí, né, uma dívida que vai ficar aí. A pergunta é, quem vai pagar a conta? Essas obras serão feitas em quanto tempo? Serão prioritárias ou não? E quando é que a gente vai ter solução para alguns gargalos de rodovias em algumas situações em que o pedágio, depois de mais de 20 anos que nós tivemos dessa concessão, não resolveu?
Primeiro, contra as obras, a gente está acabando um estudo. A Assembleia, a Frente Parlamentar, contratou o Instituto de Engenharia da Universidade Federal do Estado do Paraná. Está fazendo um levantamento de custo de tudo isso, né? Porque tem que ter um viés mais técnico, obviamente, né? Então a gente vai ter uma dimensão disso. A gente vai entregar esse trabalho, vai protocolizar, inclusive, dos órgãos competentes sobre tudo isso que saiu. A minha avaliação são bilhões de reais. Bilhões de reais, né? A obrigatoriedade, obviamente, é do atual contrato, e caso assumido a rodovia por um outro administrador, vai se passar para o novo contratante, com certeza. A decisão do TCU deixa claro que não vai ficar para o povo essa conta, Gilson. Né? Quando a gente coloca lá que vai ter o passivo junto ao futuro, significa assim, ó, primeiro, vai ter que ser realizado. Segundo, quando realizada, não vai poder ser ingrediente da cobrança. Ou seja, não vai poder constar na composição da tarifa. Esse é um ponto. Uhum. E a outra pergunta que você colocou, desculpa, é sobre...
A questão de que, quando é que isso vai acontecer? Porque, de certa forma, vou pensar assim, ó, tem obras que ficaram para trás. Aí você tem o novo pedágio. A empresa que vai assumir, fala, tudo bem, eu vou executar essa obra, vamos ver como é que isso vai custar para ela. Porque ninguém faz, ninguém serve almoço de graça. A gente vai ter que ter uma negociação de como é que a outra concessionária vai poder fazer essa obra sem custar na tarifa. O dinheiro vai vir da onde? Essa é a questão. E a outra questão é, então a empresa pode falar, então tá, tudo bem. Tem o prazo até o final do contrato para fazer essas obras pendentes. A gente fica mais 30 anos sem duplicação, sem a melhoria de alguns trechos, e aí?
Dentro daquele manifesto assinado pelos 54 deputados, Jusso, as obras são todas nos 3 primeiros anos. A briga nossa aqui é para que todas as obras sejam feitas antes. Algumas concessões do estado de São Paulo são assim. Você faz a obra e depois começa a receber o valor da obra na tarifa. Aqui no Paraná foi o contrário. Você projetou a obra, cobrou a obra e não executou, inclusive, tem algumas delas. O modelo que a Assembleia está defendendo, e agora com esse poder que o TCU nos garante de poder votar aqui, legitima a Frente Parlamentar e a Assembleia, a exigência nossa é que as obras são no começo. Quantas que não ficaram prontas, obviamente tem que ser no ano imediato de assinatura do novo contrato. Tem que ser continuidade dessas obras que estão acontecendo. Né? A gente tem que priorizar isso. E, Gilson, eu vejo com preocupação, né, como vai se dar essa situação do pedágio. O contrato se encerra em 27 de novembro e, na minha avaliação, o governo federal vai ter dificuldades de licitar tudo isso e recompor um novo modelo de pedágio em tempo hábil, por conta da questão burocrática, demora 180 dias um edital de licitação. Então a gente pode ter saídas aí complicadas ou boas, né? Pode ter uma saída que seja a abertura da chancela, das cancelas de pedágio, né? Chega no dia 28, não deu certo, tem que abrir. Pode ter uma boa saída que, se eu fosse governador do estado, por exemplo, eu faria a encampação das 27 praças de pedágio de imediato e colocação à tarifa de menor preço e manutenção dessas rodovias atuais pela manutenção, tarifa de manutenção dessas rodovias que a gente está falando. Uhum. E nos próximos pedágios discutiria com a população como colocar um valor, ou simplesmente pode ter uma postergação do atual contrato, que existe essa possibilidade. Creio que, se o governo federal vê que não vai conseguir executar, ele vai autorizar o governo estadual a mais um tempo com esse pedágio. Aí é uma briga política imensa que vai acontecer. São essas três saídas que podem ocorrer.
Tá. Quando o senhor fala, tem muita coisa agora para conversar, eu vou ter que ser sucinto, meu tempo está ficando apertado. Está claro? E eu preciso ter essa colocação do senhor. Quando eu falo de postergar esse contrato, vamos dar mais um tempo para esse contrato até se resolver essa questão da concessão. Tempo que o senhor fala é um ano, dois anos, cinco anos, por exemplo, é isso?
Eu primeiramente quero deixar claro que eu sou contrário a essa solução.
Certo. Que ela pode acontecer. Mas ela pode acontecer, de repente pode acontecer.
Isso, mas é assim, isso é uma decisão que vai tomar o governo federal e o estadual, né?
Sem ouvir o legislativo.
Não tem vista do legislativo nesse processo. Porque assim, ó, o contrato atual é uma cessão do governo federal para o estado.
Certo.
Né? Então, a Câmara Federal tem que autorizar mais um ano, mais dois. Os deputados federais daí entram na jogada.
Então pode ser na canetada. Na canetada pode, eu resolvo dar cinco anos para essas concessionárias, por exemplo.
Pode. Infelizmente pode.
Tá. Aí tem uma outra questão que eu queria perguntar. Ano que vem é ano político. E aí vem aquela discussão, o bem feito e mal feito vai lá na urna. Como é que fica isso, na opinião do senhor?
Na minha avaliação, qualquer postergação de contrato agora vai influenciar no processo eleitoral. A gente já teve isso, o Lerner abaixou a tarifa de pedágio 50% antes da eleição e o ano seguinte, depois da eleição, ele voltou 50%. Eu acho que qualquer postergação de contrato vai remeter a esse tipo de atitude lá na frente.
Tá, vamos fazer, vamos fazer uma advogada do diabo? Vamos lá? Por exemplo, pode reduzir a tarifa pela metade agora, para prorrogação de mais 5 anos, e dependendo de quem assume, manter, retomar o valor, por exemplo. Pode ser um ato político?
Pode ser um ato político, infelizmente. Tá. Eu sou contra qualquer medida que não seja solução imediata no dia 27 de novembro.
Ou abrir a cancela, ou o governo assumir com tarifa menor.
Claro, essa é a saída, decente. Honesta para o povo paranaense, é abrir a cancela ou assumir e colocar um pedágio igual ao catarinense aqui, ponto. E discutir, né? Tem rodovias no estado que precisam de duplicação, de cuidar da vida das pessoas, como é o caso de Maringá, Guaíra, por exemplo, que precisam.
3, 2, 3.
Aí você discute com a população e implanta um pedágio a um preço justo, decente. Não é essa aberração que a gente tem hoje, que essa tarifa exorbitante.
Deputado Arilson Chiorato, muito obrigado por essa conversa da CBN.
Gilson, eu que agradeço o espaço, quero mais uma vez parabenizar o seu trabalho e o da CBN aí, da nossa querida Maringá. Estou à disposição, tá bem?
Conversei com o deputado estadual Arilson Chiorato, que está coordenando a frente parlamentar que discute os novos contratos de pedágio e também, claro, avalia o passivo que está ficando desses contratos. O deputado defende que, primeiro, a discussão tem que ser feita de forma transparente, segundo ele, é necessário sempre frisar o custo menor do pedágio com a obrigação das obras que estão ficando dos atuais contratos. E caso não dê tempo de se fazer essa nova concessão, até em novembro, vencimento, o deputado coloca três possibilidades. Uma, abrir as cancelas e vamos para a rodovia enquanto não tiver pedágio sem pagar, ou o governo assumir, reduzir a tarifa para o valor mínimo, e a população poder pagar por um custo menor e usar, ou prorrogar o atual contrato com essas concessionárias por algum tempo, que tempo será esse, até que você tenha um novo contrato.